Senhoras e senhores senadores, trago à tribuna um assunto que interessa muito a Vossa Excelência na condição de médico. Ao senador Valdemir Mioca, meu colega médico, e chamo a ambos para participarem comigo de uma preocupação extraída no primeiro Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina em 2011. Que reuniu em Goiânia todos os conselhos de medicina do país para analisar temas que configuram verdadeiros desafios ao exercício profissional, à oferta de assistência de qualidade à população, definindo estratégias que beneficiarão, sobretudo, os pacientes. Dentre os temas debatidos no âmbito da gestão e financiamento da saúde pública, ganhou força e especial atenção a criação, senador Aloísio, da carreira de Estado do SUS. Com a implantação de um plano de cargos, carreiras e vencimentos, a garantia da educação médica continuada e a extinção dos contratos precários dos profissionais de medicina, além da inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Senador Aníbal, os detalhes da proposta da carreira do Sistema Único de Saúde, SUS, que está sendo elaborada pelos representantes dos médicos, dentistas e enfermeiros, junto a técnicos do Ministério da Saúde, já começam a ser definidos. De acordo com o Ministério, dos 5.564 municípios brasileiros, 1.280, o que corresponde a 23% dos municípios brasileiros, tem escassez de médico de atenção na chamada atenção primária. 23% dos municípios brasileiros. Destes 23%, 783 municípios estariam com situação mais do que precária. Um médico para cada 3 mil habitantes. Na área de saúde, vigora ainda hoje um mito, que segundo o qual no nosso país haveria uma quantidade insuficiente de médicos, o que concorreria para a má qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Explicarei por que este mito. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em parceria com o Ministério da Saúde, se efetuou, em meados do ano passado, um levantamento do quantitativo de médicos disponíveis no Brasil. Os dados foram coletados de 2000 a 2009 e apontam uma média nacional de um médico para cada 578 habitantes. Quando falta médico em Roraima, quando falta médico no Acre, quando falta médico na minha Paraíba, nós ficamos pensando de que essa história de que há médicos insuficientes no país é uma verdade. Mas segundo o Conselho Nacional de Medicina, dados coletados de 2000 a 2009, deputado senador Mioca, apontam a presença de um médico para cada 578 habitantes. Mas onde estão esses médicos? Esta é a pergunta. Onde estão esses médicos? A recomendação e as primeiras respostas. O que é que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Um médico para 1.000 pessoas. O Programa Saúde da Família é fundamentado exatamente nesta perspectiva e nesta orientação da Organização Mundial de Saúde. A pesquisa do Conselho Federal de Medicina corrobora dados da Fundação Getúlio Vargas, reunidos numa publicação chamada Escassez de Médicos, a qual mostrou que o Brasil dispunha de um médico para cada grupo de 595 habitantes. Também atestado essa estatística pela Fundação Getúlio Vargas. Tais números, inclusive, tendem a melhorar, pois entre 2000 e 2009, a quantidade de médicos no país aumentou em 27%, de 260 mil médicos para 330 mil médicos no país. No mesmo intervalo de tempo, a população brasileira cresceu 12%, entre 2000 e 2009, de acordo com o IBGE. Resta, portanto, senhor presidente, a seguinte conclusão. Não faltam médicos, senador Pedro Taques. Tampouco enfermeiros ou odontólogos. Onde eles estão? Será que estão no Mato Grosso? Certamente que não. O que existe, e se trata de uma solução a corrigir, é um quadro de profundo desequilíbrio, pois os referidos profissionais se encontram majoritariamente concentrados nas capitais e nos estados mais ricos do país. O que existe, senhor presidente, é que a distribuição de médicos, enfermeiros, odontólogos é um retrato perfeito e acabado da desigualdade regional que marca o Brasil. Senhoras e senhores, a região Sudeste concentra 42% da população do Brasil e 55% dos médicos. A região Sudeste concentra 42% da população do Brasil e 55% dos médicos. São 439 habitantes por cada profissional. 439 por cada profissional na região Sudeste. Somente, senador inteligente, competente, Aloysio Nunes, somente no seu estado, a alma produtiva desse país, o estado de São Paulo, somente o estado de São Paulo, que detém 21% da população brasileira, situam-se 30% dos médicos, que resulta no índice de 444 habitantes por médico. São Paulo é, sem dúvida alguma, o maior e melhor centro médico do país. Quantos colegas médicos, estudantes, sextonistas, estão fazendo internato, residência, num sonho em ir para São Paulo exatamente para consolidar o aperfeiçoamento da sua carreira. E por lá ficam, com um mercado de trabalho extraordinário. Quantos amigos meus da Paraíba não estão até hoje morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, vivendo em São Paulo, e por isso nós temos um índice de um médico em São Paulo para cada 448 habitantes do estado de São Paulo. Na capital do Paulista, na cidade de São Paulo, um outro dado estatístico para curiosidade e conhecimento dos senhores. Na cidade de São Paulo, se o estado de São Paulo é o maior celeiro médico do país, imagina a cidade de São Paulo. É onde concentra-se a excelência da medicina. Há, inclusive, entre nós, costumeiramente, falamos, né? Os pacientes mais graves, só há um caminho, uma boa terapêutica ou uma viagem a São Paulo. Então, essa questão na cidade de São Paulo ainda é mais crua, ainda é mais dura. Há um profissional para cada 239 habitantes. Na cidade de São Paulo, presidente Pedro Taques, há um médico para cada 239 habitantes. Situação superior a países europeus como a França e a Itália. Em contraste, agora vamos ao norte. Em contraste à região norte, a cada grupo de 1.130 habitantes para um médico. No norte, não sei se Mozarildo pode confirmar, não sei se Aníbal pode confirmar, não sei se Ângela pode confirmar, a cada médico, um grupo mínimo de 1.130 habitantes. Sendo nos chamados rincões, como no interior de Roraima, o quadro é terrível. Há um médico para 10.306 habitantes. Dados do Conselho Federal de Medicina, da Fundação Getúlio Vargas. No meu estado, a Paraíba, há um médico para cada 800 habitantes. E por aí vai. Cabe ainda ressaltar que essas distorções não se resumem apenas às diferenças entre as regiões. E agora, para certamente ilustrar, enriquecer esse pronunciamento a respeito da desigualdade, dos desequilíbrios dos médicos e fundamentar a proposta, a ideia de fazer da medicina uma carreira de Estado, esta que eu defendo com o apoio do Conselho Federal de Medicina, por orientação do Conselho Federal de Medicina, eu ouço os meus colegas médicos, Mozarildo, Cavalcante, e depois Valdemir Mocca. Com a palavra, Vossa Excelência.
Meu caro colega Vital do Rego, eu quero dizer que o pronunciamento que Vossa Excelência faz é perfeito e completo. Só que essa constatação já se sabe há muitos anos, diga até que há décadas. Lamentavelmente, não há uma política de fato que possa, por exemplo, levar médicos para o interior do Amazonas, para o interior de Roraima. Nós, lá em Roraima, inclusive, fizemos um trabalho pioneiro e a Universidade Federal criou um curso de medicina que já formou várias turmas. Mas, curiosamente, até aqueles que se formam lá não ficam lá. Por quê? Porque é o estímulo para ir para São Paulo, pela excelência, pela facilidade de trabalho, é maior do que, por exemplo, ficar no interior de Roraima. Não fosse os médicos cubanos e colombianos, Roraima não teria médico talvez em nenhum lugar do interior. Mas ainda assim, ainda temos o alento de formar médicos lá, mesmo vindo de outros lugares. E a concentração maior é na capital. Qual seria a saída? Fazer como carreira de Estado? Mas como é que faria para que esse médico fosse para lá? Eu apresentei um projeto aqui que, vamos dizer assim, tenta pelo menos minimizar. Que era o quê? O profissional formado em medicina ou em qualquer área de saúde, ele só teria o registro definitivo no Conselho Federal depois de ele passar um estágio de 2 anos numa localidade onde não houvesse o preenchimento da recomendação da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, 1 para 1.000. Isso aí gerou uma reação tão grande, porque todos os colegas, inclusive fui debater lá na Universidade Federal de São Paulo, e o que eles diziam? Isso não pode obrigar alguém a exercer a profissão aonde ele não quer. No entanto, se nós não encontramos uma saída para mudar isso, efetivamente, vamos formar médicos, e eu tiro por mim, eu me formei em Belém, eu voltei para Roraima, porque tinha os meus ideais, mas muitos dos meus colegas, nós comemoramos o ano passado 40 anos de formados, muitos deles estão em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. Portanto, tem que realmente haver uma política que não só incentive o médico aí, mas que consiga fixar esse médico nessas regiões que as que mais precisam, as que menos têm médico.
Senador Mozarildo, certamente Vossa Excelência vai participar de uma proposta de emenda constitucional que nós estamos trabalhando com o nosso gabinete e essas sugestões de um experimentado profissional como Vossa Excelência e de um extraordinário homem público serão muito úteis no aperfeiçoamento da ideia central da PEC que haveremos de propor. Será que no Mato Grosso do Sul nós temos um médico para cada 1.000 habitantes, senador Mocca?
Eu quero me associar, parabenizar o pronunciamento que Vossa Excelência faz. E poderia repetir, eu não quero ser repetitivo, mas eu quero entender e acho que vou contribuir. Há também uma questão na formação dos novos médicos. Há uma insegurança dos nossos jovens médicos. E aí resiste esse problema. Hoje, na minha época, no 6º ano, você não tinha a figura do residente. Nós, no 6º ano de medicina, éramos chamados doutorando. Participava da cirurgia. Você saía da faculdade, na verdade, já com uma prática muito grande. Depois das residências, você tem hoje o R1, o R2 e o R3. Muitos acadêmicos vão realmente, vamos dizer assim, começar a praticar na residência médica 1, 2 e 3. Mas aí surge o problema. O médico recém-formado, ele tem dificuldade de assumir essa função no interior, onde a estrutura da saúde, ele não tem segurança. Os nossos jovens médicos estão nas faculdades onde o diagnóstico é feito com um conjunto de exames laboratoriais, aparelhagens de última geração, e você não tem isso na ponta. Então, a figura do clínico, né, a figura do médico, ela está diminuindo. Eu acho que nós tínhamos que nos preocuparmos também com a formação acadêmica e preparar médicos que tenham vocação e que queiram ir para o interior. Na minha avaliação, Eu acho que, para somar, que eu percebo que o projeto que Vossa Excelência quer apresentar é no sentido de fixar, sobretudo, esse profissional nos municípios pequenos, de pequeno porte do interior, aonde insisto em lhe dizer, se nós não tivermos uma estrutura mínima, dificilmente o jovem médico tem medo de ir para lá e de enfrentar uma cirurgia, de ter que fazer um gesso, de ter que cuidar de uma fratura exposta, coisas que são difíceis. Não que ele não tenha aprendido, é que talvez a cidade, né, não ofereça condições para esse exercício, para essa prática de uma boa medicina. Espero contribuir com essa informação, longe de querer, só parabenizar Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento.
Quando eu pedi a Vossa Excelência para vir a esse discurso, chamando, convocando os colegas médicos, eu sabia que Vossa Excelência efetivamente tem uma experiência muito grande. Vossa Excelência foi médico de ambulatório, médico de hospital, médico de clínica. E sabe como é difícil para um profissional, estando lá na Amazônia, encarar com a precariedade dos instrumentos, das ferramentas que dispõe, encarar os desafios dessa profissão. É muito honroso para mim ouvir Vossa Excelência. Segundo o jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, do senador Requião, a situação só é confortável na nossa queridíssima capital, Curitiba. No município conhecido pela sua qualidade de vida como Maringá, realizou em 2007 5 concursos em 2 anos, sem conseguir preencher 11 vagas no programa Saúde da Família, 12 na área de pediatria e 4 na área de psiquiatria. O município, com a qualidade de vida de Maringá, não conseguiu. A minha cidade, Campina Grande, prefeito veneziano, inclusive, está aqui em Brasília. Nós já fizemos vários concursos e não conseguimos preencher. Pela multiplicação dos quadros do programa Saúde da Família, senador Nido, todos os profissionais médicos na minha cidade, Campina Grande, que é a maior cidade do interior do Nordeste, que é a segunda cidade da Paraíba, que tem 400 mil habitantes, Aloysio. Já no portal Notícias Terra, publicou uma expressiva manchete com os seguintes dizeres: nem o salário de R$ 23 mil reais atrai médicos em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Nem um salário de R$ 23 mil, reais, o Portal Terra, sendo extraída no Portal Terra. A cidade do Rio de Janeiro, olha esses dados, Pedro Taques. A cidade do Rio de Janeiro, eu vou pedir a parte para enriquecer esse debate de João Pedro daqui a pouco. A cidade do Rio de Janeiro, por seu turno, tem o segundo melhor indicador do país, atrás de Brasília e à frente de São Paulo. 299 moradores por profissional. Cidade do Rio de Janeiro. O quadro exatamente parecido com São Paulo. Mas agora vêm as disparidades e os desequilíbrios no próprio estado do Rio de Janeiro. No entanto, o bairro da Lagoa, situado na Zona Sul, há um médico para 49 habitantes. Na Lagoa, um médico para 49 habitantes. Ao passo que em Pavuna, tradicional bairro da Zona Norte, cada profissional teria que lidar hipoteticamente com 4.900 habitantes. Na Lagoa, um médico para 49 moradores. Em Pavuna, na mesma cidade, um bairro da Zona Norte, um médico para 4.900. Está errado, a gente tem que mudar esse quadro. A gente tem que fazer alguma coisa. Ô, senador João Pedro.
Senador Vital do Rego, as contribuições dos à parte e o pronunciamento de Vossa Excelência nos remete a trabalhar uma política de Estado para o povo brasileiro.
Política de Estado, muito bem.
Nós precisamos enfrentar, não é simples isso, mas nós temos que encontrar. O que não pode, e aí eu quero fazer um parêntese, agora no mês de março, o ex-ministro Adib Jateni escreveu na Carta Capital uma matéria. Ele escreveu dizendo: faltam médicos e os médicos que temos estão concentrados em alguns locais do nosso país. Pronto.
É isso mesmo.
Ah, Além de faltar o que tem nas grandes concentrações ou concentrados em populações que não atendem à demanda. Vossa Excelência está dizendo, ó, no norte do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, é 1 para 4 mil.
E 900.
Quase 5 mil. Né? Ou seja, nós precisamos, evidentemente, que fazer uma política de Estado. Numa parte, foi levantada. Eu, pelo menos, eu quero compartilhar com aqueles que defendem o seguinte: quem estuda na universidade pública federal, paga pelo contribuinte, deveria retribuir o que foi pago pelos impostos de cada brasileiro, não é? Um atendimento aonde se precisa do profissional da medicina. Então, eu quero... É evidente que eu não tenho conhecimento do projeto de lei que Vossa Excelência está ainda gestando, enfim, mas nós precisamos fazer esse debate do ponto de vista humano e não do ponto de vista do comércio, e não do ponto de vista da economia, mas distribuir profissionais que cuidam da vida. Então, os brasileiros que estudam fora, como tratar o brasileiro que se forma em medicina na Argentina, na Bolívia, em Cuba? Como distribuir, como pagar, como equipar as nossas unidades de atendimento? A nossa presidenta foi lançar em Manaus o programa de combate ao câncer de mama e útero, porque no norte é a maior incidência de câncer do Brasil. Então, nós precisamos correr atrás, recuperar, diminuir as diferenças regionais. Então, eu quero parabenizar o pronunciamento
obrigado,
de Vossa Excelência.
Obrigado, senador. E como será útil o debate para encerrar com a anuência e a paciência do nosso presidente, como será útil o nosso debate? Eu teria outras informações a passar, o pronunciamento estava caminhando para o final, os apartes foram profundamente enriquecedores deste debate. Nós estamos produzindo essa proposta e certamente vamos percorrer as comissões da Casa para levar a nossa palavra, a palavra do Conselho Federal de Medicina, do Sindicato dos Médicos, de todos os profissionais envolvidos nessa área. Nós temos que... O cientista Habib Jatene foi felicíssimo. Pecou porque nós estamos provando que não há, Luísio, falta de médico. Há uma precaríssima distribuição espacial desses médicos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, presidente.